e da metade para cima parecia ser vidro. Portanto, eu podia vê-lo da cintura para cima. Porém, algo estranho aconteceu. O ambiente da sala em que ele havia entrado começou a se encher de fumaça. A fumaça não era branca, mas sim meio verde, e também parecia mais densa do que as que eu estava acostumada a ver. E ela sumiu da mesma maneira que surgiu, sem que eu pudesse ver para onde tinha ido. Mas quando a fumaça se dissipou totalmente naquele compartimento, a pessoa que lá estava não era mais a mesma. Não tinha a mesma aparência daquele que havia me levado até lá. Agora, era um homem moreno, com a aparência de uns 45 ou 50 anos. Alto, com cabelos grisalhos, forte, ombros largos, e estava usando uma camisa branca, com listrinhas em preto. Suas mangas dobradas até a metade do braço. A gola da camisa era grande. As mangas eram fofas e largas. E a camisa também era larga. Ele também estava usando calça preta de cós alto, abotoada na frente. Vi a fileira de botões que abotoava o cós. Ele veio novamente em minha direção. Quando já estava perto de mim, perguntei: "Você entrou ali de um jeito e saiu de outro? Ou eu estou enganada?"
"Não, você não está enganada. Mas se eu tivesse ido ao seu encontro com esta aparência, você teria confiado em mim? Teria vindo aqui comigo?"
"Não, acho que não."
"Esse foi o motivo da minha mudança de aparência. Agora, Bianca, você pode ficar à vontade. Faça o que quiser. Caminhe, olhe tudo de perto e toque no que desejar."
Depois de dizer isso, ele foi conversar com as pessoas que estavam ali trabalhando. Eu fiquei olhando tudo, mas algo estava errado, para mim, naquele ambiente. Enquanto eu caminhava na sala, para ver mais de perto todas aquelas coisas, notei que quando passava perto de uma pessoa e a olhava, ela agia como se eu não estivesse ali. Era como se não estivessem me vendo, pois não reagiam à minha presença. Todas elas continuavam trabalhando e ninguém olhava para mim. Essa situação me deixou bastante confusa, porque ao mesmo tempo em que pareciam não me ver, o homem que tinha me levado até lá conversava com todos. Depois de notar que eu já tinha olhado tudo de perto, ele veio em minha direção.
"Agora é hora de irmos embora."
Ele voltou para aquela sala onde antes havia trocado sua aparência. A fumaça tornou a surgir naquele ambiente. Quando se dissipou, ele estava com a aparência anterior. Pele clara, bem mais baixo, cabelos brancos e o mesmo terno cinza e sapato marrom. Também seu aspecto era o de uma pessoa bem mais velha. Quando já estava perto de mim, novamente perguntou:
"Quer ver mais alguma coisa? Fazer alguma pergunta?"
"Não. No caminho de volta você me explica o que é tudo isso."
"Então feche os olhos. Nós vamos voltar."
Fechei os olhos e senti novamente aquela sensação do chão saindo debaixo dos meus pés. Depois, o vento e a sensação de velocidade. Quando chegamos, ele desceu comigo até o pátio do prédio e me pediu para abrir os olhos. Depois, perguntou:
"E agora? Você vai pela portaria ou nós vamos por aqui?"
"Não, eu não posso ir pela portaria. A porta do meu apartamento está trancada e a chave está por dentro."
"Então, vamos caminhando."
"Mas caminhando como?"
"Da mesma maneira que eu cheguei."
Ele caminhou um pouco pela parede e me chamou:
"Venha."
"Mas eu não consigo."
"Consegue sim."
"Não consigo." Insisti. Eu botava um pé na parede, mas não tinha coragem de pôr o outro. Tinha medo de cair. Ele voltou para o chão e disse:
Eu te seguro.
Nisso, apoiou as duas mãos em minhas costas.
Agora você vai começar a subir. Não tenha medo. Eu estou atrás de você, lhe segurando.
Eu comecei a subir. Daí a pouco, senti que estava solta, leve. Quando olhei para trás, ele vinha atrás de mim. Porém, estava bem mais baixo. Assim que percebi que estava caminhando sozinha, comecei a cair. Mas ele rapidamente me segurou. Chegamos perto de minha janela e ele me pôs de frente para ele.
Vou colocar você para o lado de dentro.
Depois que me senti dentro do quarto, fiquei mais segura e comecei a perguntar. Eu queria saber onde ele tinha me levado, que lugar era aquele. Ele respondeu que tínhamos ido a um dos vários hospitais que eles tinham. Também quis saber se as pessoas daquele laboratório não estavam me vendo.
Estavam sim, mas elas também estavam instruídas para agirem daquela maneira. Achamos que assim você ficaria mais à vontade para ver e tocar o que quisesse.
Que fumaça verde era aquela que você usou para mudar a aparência? Perguntei.
Aquilo não era fumaça, era energia plasmática. Nós a usamos para mudar de aparência e também para materializarmos as coisas.
E por que você mudou novamente a sua aparência?
Não queremos que nada lhe cause medo. Agora você vai dormir.
Mas eu não estou com sono.
Mas é bom você ir dormir enquanto eu estou aqui.
Você já vai embora?
Eu vou, mas esperarei você ir dormir primeiro.
Até agora você não me disse seu nome.
Não acho que neste momento meu nome seja importante.
Mas claro que seu nome é importante para mim. Se não, como vou me referir a você? Como vou chamá-lo?
Acha que pareço o quê, em sua opinião?
Até agora, você tem agido como se fosse um professor.
Então, para você, eu serei o professor.
Enquanto dizia isso, ele veio se aproximando da janela e passando para o lado de dentro do meu quarto. Afastei-me para que pudesse entrar. Quando fiz o movimento de caminhar para trás, me encostei à parede, ficando de frente para minha cama. Somente então pude ver que meu corpo estava lá, deitado. Até aí, não tinha visto meu corpo e pensava que tudo estava acontecendo na matéria, nunca fora dela. Ele percebeu que me assustei e que também tive medo. E logo veio meu socorro.
Mas você não deve ter medo. O trabalho que você aprendeu é para que aconteça exatamente isto.
Mas, professor, eu não estou vendo o canal que Kahan disse que serve para a gente sair e entrar na matéria.
Não tenha medo. Aproxime-se de seu corpo, que ele a atrairá para si.
Pegou em minha mão e nos dirigimos para perto de meu corpo. Antes de voltar para o meu corpo, eu disse: E agora, como vou falar de tudo o que vi? Como vou explicar isso para os outros?
Você não vai dizer nada. Vai voltar para o seu corpo e dormir. E numa outra oportunidade, eu volto para lhe buscar. Você precisa voltar muitas vezes ao ambiente a que fomos hoje, porque uma ou duas saídas conscientes para fora do nosso corpo físico basta para que tenhamos certeza de nossa existência além da matéria. Mas não basta para se falar sobre o mundo que existe fora desta frequência física e nem para se chegar à autoconsciência. Portanto, não tenha pressa. Esse caminho é longo.
Antes de entrar na matéria, antes de encaixar a cabeça em meu corpo físico, pude vê-lo saindo pela janela. Quando vi que já estava no corpo, levantei-me e sentei na sala. Naquela noite, não dormi mais. Passei o resto da noite tentando entender o que me havia acontecido, lembrando do que o professor havia dito. Eu tentava entender, principalmente, como é que ele tinha feito para mudar de aparência, usando aquela fumaça que disse se chamar energia plasmática. O mais interessante é que eu não estava com medo do que tinha acontecido, mas sim com uma espécie de ansiedade, euforia, alegria interior. Naquele momento, minha alegria era tão grande que cheguei a pensar que era o único ser humano realmente feliz na face da Terra.